Eu não sei que cabeça de tinha na época do governo, das pessoas que estavam ali, porque levou o asfalto na boquinha mesmo, disse assim, ó, tá aqui, na beira. E o benefício seria asfaltar toda a estrutura ali da praça, do campo, do largo, né, da parte que beira o rio, e não fez. A população até hoje, toda vez que eu vou lá, quando dá uma passadinha lá, a população reclama. Assim, mas eu falo agora o Caetano aí, tá pra asfaltar. Eu não sei, aí xinga o ex-prefeito, né? Vai dar tá muitos nomes que o horário não permite, mas com razão, porque podia ter feito coisa de mais ou menos, quer dizer, acho que 500 metros, de 500, 600 metros, você finalizava toda a obra perfeito. E aí eu estaria falando o quê? Obra finalizada, executada, perfeita.
É, Mário, a gente deixa aí o apelo, né, ao prefeito Caetano e também pede à população, tanto de Coqueiro de Arembepe quanto do Rancho Alegre, que fique atento agora nas próximas eleições e que dê o troco. O Elinaldo agora vem candidato a deputado estadual. Vale a pena dar esse voto a ele? Depois desse abandono aí? Acho que a gente tem que pensar bem. O povo do Rancho Alegre, o povo do Coqueiro de Arembepe tem que pensar bem antes de dar esse voto aí, que acho que ele não merece, não.
É, aqui o pessoal tá me mandando aqui, viu? O nosso amigo Crodô, ele mandou aqui. Elinaldo deve ficar inelegível. Ele pleiteia aí a candidatura de deputado estadual. Você acredita nessa inelegibilidade de Elinaldo?
Acredito, sim, claro. Elinaldo, ele fez uma gestão onde, eu falei até na última vez que eu estive aqui na rádio, o quão corajoso ele foi de ter assinado tantos contratos aí, duvidosos, entendeu? Em pleno ano eleitoral aí, contratos exorbitantes, milionários, e agora ele vai ter que explicar isso para a justiça, né, Mário? E a probabilidade dele ficar inelegível real. E a prova disso é que a ex-primeira-dama, a esposa de Elinaldo, Ivana Paula, concedeu uma entrevista onde ela se colocou o nome dela à disposição. Esse vídeo onde ela se colocou à disposição no caso de uma inelegibilidade de Elinaldo foi compartilhado por todos os vereadores que apoiam, né, o ex-prefeito de Camaçari, e deixou aí, né, essa possibilidade aí real de ele não ser o candidato a deputado estadual, e sim ela, né, a Ivana Paula. Então, eu acredito sim que ele pode ficar inelegível, Mário.
Kézia, tem uma discussão também muito grande. A gente aqui, muitas vezes, sou acusado. Ah, porque defende o PT, aquela coisa toda. Mas eu gosto de ser muito justo. Eu quero ser sempre justo. A gente aqui vem cobrando, ao longo dos anos, uma estruturação na segurança pública. Só que nós entendemos que segurança pública, ela é feita por todos. Não é só pelo Estado, gente. A gente tira essa máxima daqui das pessoas, dizendo, governo do Estado, a polícia, governo do Estado. Hoje tem, na verdade, né, um SUS da segurança pública, vamos dizer assim, né, um sistema único de segurança pública, foi implantado agora no governo Lula, inclusive Camaçari faz parte desse programa, aderiu a este sistema, acho que Camaçari mais três municípios, Salvador, Feira de Santana, acho que tem quatro, cinco, ainda está bem tímida ainda aqui.
Mas
na Bahia.
Já gerou frutos, né?
Isso, já está gerando frutos, de fato, porque a redução da violência, principalmente dos CVLIs, né, os crimes violentos letais, que é um homicídio, aquele que fere mesmo a dignidade humana, que tira a vida, que deixa sequelas nas famílias, vem diminuindo através dos investimentos do governo federal. O estadual, melhor dizendo, estadual. E a crítica que a gente vê, que houve muito aqui, olha, o governo de 20 anos, ninguém aguenta mais, aquela coisa toda. E o mesmo que acusa, que é a oposição, passaram-se 40 anos. O grupo de ACM Neto, do pai, do avô, do tio, passou 40 anos aqui na Bahia. E eu trouxe aqui outro dia o Major Travessa, o Tenente Coronel Travessa, ele falava, ele lembrava, né? Ele ali, num passado recente, ele lembrando da polícia, como era tratada a polícia aqui na Bahia, né? Um 38 vai enferrujado, colete era para dois policiais, o armamento era dividido, o policial quando chegava tinha que passar para outro, né? Então atirava e emprestava outro para atirar. Era assim que vinha a Bahia. Quem quiser não acreditar, não quiser concordar, beleza, só é buscar aí com os mais velhos, pesquisar que você vai entender o que eu estou falando. E hoje a gente sabe que a polícia hoje da Bahia é uma das mais preparadas, né? Tem equipamentos, hoje a tecnologia está avançando e o governo investiu muito. Precisa melhorar a questão das nossas leis para manter criminosos na cadeia, de fato, porque a polícia prende mesmo aqui na Bahia, isso é fato. Só que a gente tem um outro detalhe também que envolve a segurança pública, que é a oferta da pré-escola. A pré-escola. Aqui em Camaçari, a gente viu aí que o governo federal enviou recursos para 6 creches, na Linal de 8 anos, você entregou 2. Salvador.
Um recurso liberado, né?
Salvador, dia, não dá conta. Salvador, Kézia, é de fato uma das principais capitais do Brasil em déficit na pré-escola. Aí lá já vai para 16 anos. Como é que você acusa um governo que tem 8 anos, 20 anos e outro que tem 16 e que está devendo ainda uma coisa que é tão importante? Porque você trabalha a segurança pública também na pré-escola. Ah, Mário, como? Você dá dignidade humana às famílias, porque quando você coloca seu filho na pré-escola, Kézia, você pode trabalhar. Quem não estudou na idade correta, a mãe pode estudar. Você pode trabalhar e estudar. Essa criança já vai ter, né, ali a aptidão e a vontade de manter a sua educação de forma regular. Você vai manter uma saúde nutricional, porque você vai ter uma refeição de qualidade, acompanhada por profissionais, né, de qualidade. E você vai realmente tirar essas crianças das ruas, quer dizer.
Na verdade,
da
Salvador...
Da vulnerabilidade social.
Saiu uma pesquisa aí, onde mostra que Salvador é uma das piores cidades no atendimento escolar para crianças
criança.
De 4 a 5 anos. É um absurdo. E sobre a segurança pública, Mário, eu não vou nem tão longe. Eu quero te perguntar aqui, e perguntar também às pessoas que estão nos ouvindo agora, quando o Neto foi prefeito de Salvador, qual foi a ação concreta na segurança, na segurança pública que realmente melhorou a vida dos soteropolitanos? Que a Semineto realizou quando foi prefeito de Salvador? Qual foi a ação na segurança pública que ele realizou?
As duas greves da Guarda Municipal.
É muita falácia, Mário, e pouca ação efetiva. O que ele tem para falar? Ele já fez eventos para falar sobre segurança pública, sendo que ele não é nenhum especialista. Ele não conseguiu realizar nenhuma ação na segurança pública em Salvador enquanto ele foi prefeito. Então, que moral a Semineto tem para falar da segurança pública na Bahia?
E outra coisa, aquela que o pessoal chama de candidato sem proposta, né? Porque ele se coloca como ele iria resolver tudo da Bahia, todos os problemas da Bahia, porque tem, de fato, a gente sabe disso. Por mais que a gente perceba hoje que o governador Jerônimo é um governador muito atuante, é trabalhador, você pode discordar em várias questões dele, mas nesse é um cara trabalhador, um cara que roda a Bahia, conhece a Bahia, tem buscado investimento, por exemplo, na educação, no ensino médio mesmo, as escolas de tempo integral na Bahia, o avanço que a Bahia deu desde Rui para cá, na educação, no ensino médio, gigante.
Verdade.
Precisa realmente, hoje a gente já tem a visão das escolas, precisa a valorização também do profissional, do professor em si, mas o avanço é gigantesco. Hoje, a Bahia já é liderança nacional em oferta de ensino integral. Isso é um avanço, porque você já tem o ensino integral no turno, contraturno, você coloca no ensino regular, você coloca o curso técnico, não é isso? Que a criança, o jovem já sai dali já com uma ideia do que ele vai buscar para a vida. Então isso é um avanço, a gente sempre defendeu isso, o ensino integral, de tempo integral. Isso tem que funcionar no município, acho que Caetano falou sobre isso aqui também no nosso programa recentemente, que tem que preparar, porque tem que preparar as escolas, vai ter que, o professor Márcio também falou sobre isso aqui, agora me lembrando, tem que preparar as escolas, tem que aumentar o efetivo, é uma estrutura que não é de um dia para a noite, tem que se pensar mesmo em ensino integral, é assim que funciona em países desenvolvidos, países sérios, que deu certo, e eu tenho certeza que na Bahia, no Brasil, vai dar certo se a gente conseguir investir nisso. E aqui na Bahia, o avanço, Camaçari mesmo aqui, por exemplo, tanto na sede quanto na orla, ganhou escolas de tempo integral. O Gonçalo Muniz ali mesmo, que saiu do Camaçari dentro, né, com a estrutura que é ali na Glebacê.
Estrutura surreal, né?
Surreal.
Em Abrantes
também. Em Abrantes, né? Também, eu tive lá no Abrantes, que escola... Então, assim, é isso que nós defendemos. Não só, claro, que é a estrutura física, mas também o professor, por exemplo, ontem mesmo, com trancos e barrancos, a Alba aprovou o piso, né, o aumento do salário dos professores em 5,3, né, que vai dar aí o aumento a professores, coordenadores pedagógicos, né? Então, isso também valoriza, manter aí essa remuneração acima da média nacional em torno de 2%. Então, é importante também colocar dinheiro na mão do professor.
Reflete também no ensino,
reflete,
né,
na qualidade do ensino. Então, a gente tem que reclamar, tem que cobrar, mas também colocar e pontuar as coisas que estão sendo feitas de forma justa e que o benefício chega para os nossos filhos.
Verdade, Mário.
Vamos lá. 8 horas mais 58 minutos, 8h58, quero agradecer o carinho e a audiência de todos. Obrigado a você que está pela TV Baiana, aquele abraço especial para você e até amanhã, às 7 horas, voltamos aí na telinha da TV Baiana, canal 6.1 HD Digital, tá certo? Meu muito bom dia e até lá. Para você que continua pela Rádio Líder FM, nós vamos a um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Pivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari, o espetáculo mais pedido, atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000, diariamente às 20 horas, sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 9 horas mais 2 minutos, 9:02. Voltamos com o nosso contato direto com a informação. Ô, Kézia, você falou do Rancho Alegre, mas tem um vídeo de a situação quando chove. Eu não sei se você viu esse vídeo, não foi?
Eu vi esse vídeo.
Pronto, coloca aí, que a gente falou aqui, mas não colocou o vídeo, olha lá. Isso é agora, gente, na gestão de Caetano, de fato, uma obra que, segundo os moradores, ela não foi finalizada pela gestão passada. E quem responde agora? Caetano, viu? Exato. Coloca o vídeo, tem áudio?
Tem áudio.
A comunidade aí, ó. A gente tem que estar indo assim, ó, se atolando, né? Agora eu fico me perguntando como é que fica as crianças, os idosos, os moradores que tem que sair para poder trabalhar e voltar do seu trabalho. Enfrentar isso.
Difícil, não.
Me diz aí, rapaz, dá alguma posição para os nossos moradores, nosso rancho. Tem que dar posição, né? Posição aí, ó, os responsáveis pelo rancho, pela cidade aqui do Rancho Alegre. Ó, pra aí, vai até onde essa água será? Ó, pra aqui. Como é que fica isso? Na frente do comércio. Imagine. É coisa. Quem tá falando aqui é Débora.
Tá aí, Débora, obrigado. O Débora tá realmente falando e você vê, Kézia, que tá ali, né? Eles afundaram a pista, parece que fizeram um afundamento para colocar o asfalto, né? O solo brita.
Sim, sim.
E começaram a fazer a obra. E piora quando você começa uma coisa e não faz. Porque se você passa uma máquina, né, vai planeando ali, deixa tudo coisa, causa um transtorno na população, porque chove, a gente sabe que causa esses transtornos. Mas se você começa uma obra e não finaliza, aí é pior, velho. Aí criou uma lagoa aí, né?
Esse aí é o legado, né, da antiga gestão, mas passou, certo? Vamos falar de futuro agora, presente e futuro, e fica, né, como eu falei para você, o nosso apelo aí ao prefeito Caetano para que realmente dê uma atenção especial ao Rancho Alegre.
Alô, Zé Mário, pedir ao secretário Zé Mário aí também que se antecipe, né, aos fatos, já faça um levantamento de fato se a obra está como finalizada também, porque pode acontecer isso, né? Porque muitas das vezes está como finalizada, quer dizer.
Eu espero que não.
Eu espero que não. Se tiver, eu vou perguntar a Zé Mário. Eu vou para cima disso, então.
Vamos.
Vou para cima perguntar a ele direitinho como é que tá, como foi o custo que teve essa obra há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para ver o que a prefeitura pode fazer agora. O mais rápido possível para resolver, porque a gente sabe que quando chove é isso aí. Poeira quando tá no sol quente, né? E quando chove, meu amigo, aí ninguém aguenta com a chuva, porque tem que sair com os saquinhos do mercado, né? Hoje o mercado tá vendendo, aí fica mais difícil sair ali amarrando para não molhar o calçado, né?
É isso aí, mano.
Principalmente as crianças. Kézia, eu vi um vídeo também da Dona Ivana Paula, né? Ex-primeira-dama aqui do município. Uma fala até bacana, gostei, uma postura bem imponente. É um nome bem expressivo para substituir a Linaldo, né?
Verdade, Mário.
Eu acho que tem pegada para estar na política. Vamos lá, coloca o vídeo aí, Devinho.
Olá, sou advogada, sou ex-primeira-dama de Camaçari. Minha trajetória de vida foi sempre baseada nos ensinamentos de meus pais, né? Em sempre ser solidário, em sempre se colocar no lugar do outro. Eu nunca tive cargo público, mas eu sempre estive ao lado de quem teve cargo público. Sempre eu apoiei, eu era feirante, meu marido era feirante, mas sempre eu apoiei o político. Depois, meu esposo virou político e eu sempre estive ao lado dele, guerreando, trabalhando, e sempre eu gostei do social. Porque social, a gente transforma vidas, mas nós temos da essência. Temos que gostar, temos que nos colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro.
É uma fala importante, né, Kézia? E outra coisa, ela tá na fala, ela coloca como candidato, então.
É isso que eu ia falar, Mário. Tipo, acho que não é só eu que acredito na inegibilidade de Alinaldo, acho que Ivana também, né?
Que processo é esse que ele
tá se colocando?
Se colocou não como culpado, porque até então ele trabalha como... como investigado, como
nem foi
acusado,
julgado ainda, nem já se julgado, coloca como culpado, né?
Ele mesmo, porque quando ela diz assim, eu nunca fui de cargo eletivo, já dizer, supondo que tá buscando um cargo eletivo.
Vai ser a primeira vez, né?
É a primeira vez, né? Tá aí, acredito que seja um bom nome, na verdade.
Eu prefiro até ela, que é Linaldo.
Sabe falar, ela sabe falar.
Nunca foi presa.
Tem isso também, né? Mulher.
Mulher,
precisamos de mulheres na política, viu, gente?
Queira ou não, tem um trabalho social.
Tem um trabalho social, isso. É mulher, ela tem realmente aí esse trabalho, esse legado aqui em Camaçari, teve ao lado dele, do marido, tá aí. Agora, o que estranha, de fato, ela já se coloca como pré-candidata aí, só não disse, mas se coloca. Agora, se você olhar também, Kézia, ele tem que dar ponto e contraponto. Tudo que fez também foi como recurso público, né?
Recurso público e algumas
que
pessoas.
Que não foi nada. Não
lideranças
foi nada,
também que pagavam.
Não foi nada de graça também, né? Eu respeito, gosto, realmente. é um pouco, ela tinha uma certa pedância quando chegou ao poder. Quem conhece Dona Ivana conheceu antes, como era feirante, como eu conheci, e quando chegou ao poder, mudou um pouco, Dona Ivana.
Precisa melhorar um pouquinho o carisma também, né, Mário? Um pouquinho antipática, mas eu acho que é algo que pode ser trabalhado e melhorado.
Isso. E aí você pega realmente, mas isso nada contra, porque eu vou defender essa pré-candidatura por ser mulher.
Também defendo, Mário.
Por ser uma pessoa que conhece a realidade da cidade e que pode lutar aí, ganhar as eleições e representar aqui Camaçari, principalmente Camaçari, representar a Bahia, né? E aqui Camaçari, a região. Não é uma má ideia não, viu, gente? Agora também vai em contra uma fala de Elinaldo. Elinaldo criticava muito Caetano.
Ah, pô, é projeto familiar, verdade. Projeto familiar. Mas ele tem opção, sair, né, Mário?
Porque mas pro vizinho não pode, pra mim pode?
Quer dizer, ele teria opções sim, né?
Isso.
Os vereadores aí que apoiam.
Tem vereadores, tem Jamerson.
Por que não Jamerson?
É?
Por que não Herbinho?
Por que não Fafá, já que ele tá defendendo, vamos no campo das mulheres? Fafá de Seurinho.
Mário, boa.
Vamos defender só a mulher, vamos lá, Fafá de Seurinho. Por que não botou Fafá de Seurinho? Hein? Por que não botou a doutora Vívia, que é do grupo?
Excelente profissional.
Isso, que não botou a doutora Vívia? Hein? Coloca aí, coloca uma mulher, né, do grupo. Agora sim, isso eu tô dizendo, e eu tô dizendo que tô contra não, gente. Eu tô defendendo aqui a candidatura dela de forma justa. Agora tô dando alguns parâmetros de que a Elinaldo fazia.
Mas agora também a Elinaldo provou que não confia nos vereadores da base dele.
Será que é isso?
Porque se não se confiasse, teria indicado algum.
Mas ele disse que ainda não confiava no dele quando botou a mulher, né? Aí agora então ele...
Falar é fácil, né, Mário?
Rapaz, jogar pedra, né? Ser estilingue, rapaz. Tá vendo? Quem te viu. Mais uma, né, bigodinho? Hein?
Elinaldo não confia nos vereadores da base dele. Não é à toa que agora vai indicar a esposa pra ser candidata a deputada estadual no lugar dele.
Mas será que vai?
Mário...
Ele tá com o plano A, que é o nome dele, e o plano B, né?
Eu prefiro não opinar.
Porque, gente, eu tô assim com cautela. Por que ele tá com cautela, gente? E Kézia também disse aqui agora, afirmou que prefere não opinar. Por quê? Porque os processos estão caminhando. A gente não sabe. Eu não sei por que ele não se antecipou os fatos.
Você não sabe, mas eu acho que ele já sabe, viu, Mário?
Eu não sei. Porque imagina.
A condenação vem.
Tem processo. O cara tá colocando a esposa, né? Uma esposa que há quem diga que eu acredito que seja. É, um nome bem mais leve do que o dele, porque apesar de ser esposa dele, ele governou e governou mal, né? Governou mal, reprovou que é um péssimo político governando, né? Legislador, foi um bom legislador, mas como executor foi péssimo, porque ele não negligenciou muitas coisas, porque quando Márcia Tude deixou de fazer os eventos nas praças, cultura, deixou de fomentar a cultura do município, foi com
autorização dele, de Elinaldo.
Porque ela passou 8 anos como secretária.
Poderia ter mudado.
Como Neurilene deixou essa rua aí lá no Rancho Alegre, né? Que tá ali perto de Coqueiro de Aribep, né? Aquela região ali. Quando deixou de atender ali aquela. Quando começou a fazer a obra e não finalizou, Elinaldo é culpado. Porque Joseline Cardim passou 8 anos. Quando o IDEB de Camaçari caiu em 2024, houve queda em 2024, 2023, na verdade, foi 2023, 2024, é culpa de Elinaldo. Joseline Cardim passou 8 anos. Saiu em novembro levando R$150 mil de Camaçari. Pegou tudo que tinha direito, ou até um pouco mais, né? De forma legal, né? As indenizações, coisa que não pagou um monte de gente. Inclusive a Câmara. Flávio, quando saiu da Câmara, deixou lá a dívida lá até hoje. Não pagou. Tem lá indenizações para pagar, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. Deixaram por Elinaldo. Mas Neolilene pegou logo dela em novembro, ó.
Se picou pra picou. Europa.
Se picou. Foi passear, não
foi? Foi pra Europa, gastar o dinheiro lá.
R$140 mil. Aí tá vendo você, Priscila? Aí depois você fica dizendo que eu falo demais, né? Você lembra que... Aí você falou de Ivana aparecendo no social. Você lembra do abraço? Lembro, o abraço, claro. Ele na verdade, ele teve uma... Nos últimos 2 anos, ele apagou. Né? Ele teve uma queda agora. Foi, porque caiu. Porque você lembra... Que durante a governabilidade de Elinaldo, chegava um bilhetinho para os sindicatos.
Era para dar caixa de bombom.
Caixa de bombom,
É, só cabe um servidor.
É, cada servidor tinha que pagar uma caixa. Você não lembra não, Priscila?
Se não pagasse, ficava queimado.
Pedia, gente, literalmente pedia mesmo por telefone. Pedia mesmo, o servidor de.
Comissionado.
Comissionado. Pedia o comissionado na cara dura, tinha uma lista. E lá, um bombom na Páscoa, né, um negocinho no Ano Novo. Tinha que ajudar. Um abraço no caminhão.
Ai, de quem não ajudasse.
A gente vai lembrando das coisas.
Sabe
aqui.
De tudo, né, Mário? Rapaz.
A gente tem que lembrar um pouco das coisas que acontecia. Sim, e, mas isso também não tira, vou deixar bem claro, não tira o mérito de uma pré-candidatura, de uma possível candidatura de Ivana Paula.
Claro.
Eu acho que é possível, é necessário, eu vou defender por ser mulher, né, a candidatura dela. É importante, a gente precisa de mulheres no parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. É, eu defendo isso, não vou mudar aqui porque é fulano ou ciclano, nada disso. É, eu não sou amigo dela, não tenho nada contra, não tenho inimigo, também não sou inimigo, né? Mas é um nome que pode sim estar nos representando. Não tem experiência, né? Mas pode aprender também durante o mandato, pode surpreender, isso é importante, não vamos aqui colocar dificuldade no nome dela, não. O nome dela é um nome que, no meu conceito, passa, né? É bem avaliado para ser isso. Agora, a ação de pedir, ela dava às pessoas, as crianças, né, recebiam realmente o projeto, apresentava esses produtos para as crianças, era doado às crianças, então não tem um mal total nisso, né?
Ou
a única coisa que tinha de errado era que constrangia algumas pessoas quando não dava, só isso. Mas o pedido era para ser, olha,
é legítimo,
né? Constrangia mesmo, a gente sabe disso. E tá aí, para finalizar o assunto de Dona Ivana Paula, que se for a senhora candidata, que Deus possa lhe abençoar a sua trajetória, né? Que dê um resultado favorável, um resultado vitorioso, e que possa nos representar bem, porque cobrança não vai faltar, né? Da nossa parte, né, Kelly?
Sem dúvidas.
É isso?
E eu concordo com você, eu acredito até que é um nome melhor do que o do próprio Elinaldo.
Verdade. É, só em saber falar, hein?
Já é um grande passo, porque ele já nem sabia no começo, né? Aprendeu.
E foi vereador dos mais votados da história de Camaçari, né?
Perfeito.
Agora, ô, dona Ivana, só para finalizar a sua fala, a senhora falou aí que foi ex-feirante, né? Ex-feirante. Esse título, eu acredito que deveria carregar por muito tempo, viu? Deveria carregar, porque com esse título, a Elinaldo ganhou uma eleição para vereador, foi reeleito, né? Bateu na trave logo de cara para deputado estadual.
Quase ganhou.
E depois foi prefeito por 2 mandatos, com o título de feirante. É? Hoje é ex-feirante.
Né? Pena que abandonou a feira, né?
Abandonou a feira. Abandonou as raízes, as origens. É muito difícil isso, né? Porque você chegar com uma marca, né, de um segmento que é tão desvalorizado na sociedade, e depois você ter como ex pessoas que estão em um nível. Olha a elegância que está a dona Ivana Paula.
Nossa, rica.
Muito bonita.
Cara de rica.
Muito bonita, bem elegante. Né? Como tem que andar as mulheres, né? Bonita.
Verdade, Mário.
Bem arrumada. Né? Ou seja, gente, eu não vou mudar meu conceito de como uma mulher deve estar, Kézia. Pode ter certeza disso. E ela está nessa pegada, né? Bem apresentável. Isso é bacana. Mas tem que olhar também as pessoas que foram abandonadas no caminho. Muita gente que era feirante à época de vocês, né, antes de chegar ao auge da beleza, da riqueza, e que continua passando dificuldade, sem atenção, sem apoio. Né? Eu estava vendo uma reportagem semana sobre as domésticas, que a redução das empregadas domésticas, né? Hoje prefere-se mais diarista, né? A diária, porque é muito mais vantajoso para quem paga e para quem recebe. Mas a queda das empregadas domésticas não é justamente porque o cara não quer pagar uma empregada doméstica. É porque as que estão deixando estão se formando em enfermagem, como foi o caso das que eu vi na reportagem. Estão estudando, né, buscando uma outra formação, uma qualificação. E aí você pega, você sai dessa área, esquece quem ficou lá atrás. Você não usa mais.
Não precisa mais.
Você acha que chegou sozinho?
Acho que não precisa mais.
Porque nossa conquista, Kézia, não pode se confundir de que, poxa, Mário é um negro Késia Negra está na bancada de um maior programa de audiência da cidade de Camaçari, porque foi Késia sozinha. Meritocracia. Mentira.
Complicado, mano.
Tem uma parte, uma porcentagem muito boa, porque foi você, né, que estava ali se debruçando, estudando, se dedicando, lutando. Mas e as pessoas que lhe ajudaram? E os incentivos? E os apoios?
Tem que ser lembrado, né?
Tem que ser lembrado.
Tem que ser
honrado. E aí, só falar de ex-feirante para manter, né, uma ideia de que saiu dali.
Uma estratégia.
E que vai, né? E que vai, que aquilo ali, na verdade, é importante. Não, tem que mudar e tem que sentir na pele. Porque muito tempo a gente deixou de ver vocês na feira, viu?
Fazer uma pesquisa na feira pra saber.
Muito tempo.
Os clientes botam ele
na... E olha quando na feira toda semana, viu? Nunca mais vi. Mais ninguém. Nem irmão, nem tio, nem vó, nem periquito, nem papagaio.
Sumiu.
A feira deixou de ser, parecendo uma coisa ruim. Chega lá, acho que se coça. Começa a se coçar. Começa a sentir dor na coluna, na costela, em tudo quanto é lugar. Então tem que voltar um pouco pra ver, viu?
Porque
tem muita gente pelo caminho. Mas, Késia, algo mais, senão a gente, na próxima semana, né? Você está por aqui batendo papo com a gente, acompanhando aí. E a gente vai estar sempre movimentando aqui também, junto com a Política na Veia, né?
Nossa, para mim é o melhor dia da semana estar aqui com vocês, viu, mano?
Boa.
E ter essa oportunidade de falar aí com sua audiência e passar, né, os principais fatos da política. Aproveitar a oportunidade para pedir para todos os seguidores aí, toda a audiência da Líder FM, da TV Baiana, seguir o Política na Veia no Instagram. Política na Veia, hashtag.
Vou lá, você, mas vamos lá. A gente fala muito da questão das páginas de internet, seja o site, seja o Instagram, seja através do YouTube. E a gente sempre, às vezes, fala até, não é só de crítica, porque a gente sabe que tem profissionais, né, hoje bem gabaritados, que estão utilizando a internet como veículo oficial mesmo, veículos de comunicação com profissionais que pode estar em qualquer área da comunicação, no rádio, na televisão, no jornal impresso, onde for. Isso dá valorização, ou seja, valoriza, né? Porque a gente vê algumas páginas que não tem nenhum critério técnico de apurar, né, de analisar e de colocar uma linguagem de comunicação mesmo, né, jornalística, numa página de internet. Essa é a preocupação do Política na Veia, né?
Verdade,
de fazer,
Mário,
essa apuração, porque a internet tem que ter cuidado, tem que ter cuidado mesmo. Mas quando você valoriza, por exemplo, você tem uma página muito forte com a Política na Veia, Joe Prota tem um jornal Camaçari também na internet. Isso tem valorizado muito a informação da internet, porque é um campo que muitas das vezes difunde muitas notícias falsas e é difícil a gente até poder compará-la. E quando tem um site que tem essa responsabilidade, fica muito mais fácil, né?
É verdade, Mário. A gente tem que tomar cuidado, sobretudo em ano eleitoral, né? Porque tem algumas páginas, acho que em qualquer profissão, qualquer área, tem aqueles profissionais que são sérios e tem também os charlatões, né? Na internet não é diferente. Mas o Política na Veia tem tido esse cuidado. Assim como o jornal Camaçari também, a gente vê a seriedade dos profissionais, leva informação baseado na verdade, e é esse cuidado que a gente tem que ter. E, sobretudo, como eu falei pra você, a eleição tá chegando, vamos ficar atento.
Tem muito cuidado na internet, né?
Muito. Agora, com o advento também da inteligência artificial...
Eu vi uma fala de um ministro do TSE, um membro do TSE, não sei se foi TRE ou TSE, ele falando a respeito da inteligência artificial, viu, Késia? É que nem todas as normativas do TSE este ano vai conseguir impedir o uso da IA de forma equivocada.
Vai ser regulamentado isso, né?
Vai ter uma regulamentação, mas eu acho que muitos políticos vão usar de forma equivocada e de má fé para prejudicar,
certeza,
o adversário, viu? Ainda vai ter brechas, viu? Infelizmente.
Eu também acho. Eu acredito que as redes sociais devem ser regulamentadas. Eu digo isso, Mário, porque eu já fui também vítima, né? De ataques, de haters e tudo mais. E depois que eu sofri isso, eu percebi a importância. A gente vê hoje que tem pessoas que tiram a vida por conta desse tipo de comportamento nas redes sociais.
E ao longo dos anos já vem mostrando que tem que ter regulamentação. Porque, por exemplo, nós, comunicadores, que atuamos no rádio, na televisão, na internet, onde quer que seja, nós temos a responsabilidade com a notícia. Porque, por exemplo, jamais a gente vai pegar uma foto de alguém aqui que alguém mandou para dizer que cometeu um crime, como já aconteceu na internet e acontece há muito tempo. Cara,
a gente tem responsabilidade, né?
Aí coloca, e já aconteceu até mortes com isso.
Perfeito.
Perseguições, né? tentativas de homicídio, porque a pessoa diz assim, poxa, principalmente com crimes mais delicados que envolvem crianças, né? Como estupro, mulheres, aquela coisa toda, as pessoas se revoltam, as pessoas ficam indignadas com essa situação, e se você der um nome ou colocar uma foto de forma equivocada, você prejudica essa pessoa, até que prova o contrário.
Claro, você lembra o caso da Choquei?
Isso.
A menina acabou se matando por conta de uma informação falsa, de uma fake news que foi divulgada. O cara agora, o ADM da Choquei, tá preso.
E outra coisa, a pessoa pega,
mas olha,
por exemplo,
o mal que ele causou.
Você, por exemplo, posta uma matéria, você é jornalista, publicitária, você posta uma matéria, sua equipe lá do Política na Veia, aí o cara, porque é partidário, ele não concorda. Porque uma coisa é você discordar da notícia, mas uma coisa é você, tá agredindo o profissional que fez. Porque eu não permito, eu não tenho problema, por exemplo, em meus vídeos que circulam aí pela internet, da pessoa tá dizendo, ah, que nada, tá errado, não gostei, não tem problema. Mas quando vai me agredir, né, principalmente no pessoal, aí que fica estranho.
Perfeito, é isso aí.
Aí que tem que punir, tem que ser punido.
Internet
aí pega,
não é terra de ninguém.
Aí pega, não, porque Kézia sabe por que ela veio, quem é a responsável, quem é diretora da página, Kézia. Aí vai pro pessoal de Kézia, começa a agredir Kézia, começa a inventar, começa a fazer um bocado de coisa. Tem que responder, discorde da matéria, da notícia. Né? Você, por exemplo, pode concordar que a Semi Neto é negão. Eu olho aqui, a Semi não é negão, o cara pode dizer, concorde, beleza, mas não venha de encontro a quem fez a matéria, vai de encontro à matéria, não a quem fez.
Isso aí, Mário.
Então a gente tem que ter esse cuidado, eu prezo muito por isso, respeito, porque a gente não sai comentando nas páginas da internet, que nós somos cidadãos também. Nós não pega, por exemplo, página da internet, tá lá dizendo esculhambando um editor, esculhambando um redator, esculhambando um jornalista. Não, a gente olha, discorda da matéria. Diz, olha, isso aqui eu não gostei, tal, tá equivocado, tal, isso aqui. Mas não do profissional, porque o profissional é profissional, ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Se ele errar, beleza, tem os meios de puni-lo. Mas se ele tá ali fazendo o trabalho dele, tem que ser respeitado.
E tem o próprio algoritmo do Instagram também, das redes sociais, que penalizam. Entendeu? E é só a pessoa também denunciar, né? Cabe também aos seguidores também denunciar o que acha que é fake news, que é errado.
Boa, muito bom. E estamos aqui para combater as fake news, né?
Cabe claro, falsa, sempre, né? Mário.
Sempre. Beleza, quer dizer, um abraço e até a próxima, minha irmã.
Um abraço, Mário. Um abraço a todos os ouvintes.
Valeu, Lopé! Ali, Pedro ali, né? Conversando. Tá, Pedro. Já tomou um cafezinho, Pedro? É, rapaz, Pedro chega aqui, o cafezão dele vem primeiro, né, rapaz? Você tem que ter essa moral. Eu vou ter essa moral, Pedro. Essa moral com esse cafezinho aí retado aí, viu? Só você precisa ter essa moral. Vamos lá, meus amigos. 9h25. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos. Fiquem na paz inefável. Nosso bom Deus. Amanhã é sexta-feira, né? Estou de volta amanhã, sexta-feira. Nada disso. É quinta. Mas com cara de sexta, porque sexta é feriado. Dia do Deivinho, né? Dia do trabalhador. Dia de Kézia, de Barreto. Dia de Mário Augusto. Dia de seu dia, meu amigo, minha amiga. Que todos nós somos trabalhadores. Trabalhamos e ajudamos esse país a movimentar esse país. Tem que ter um dia assim também pro trabalhador, né? Tem dia pra tudo. Dia trabalhador.
A gente merece, né?
Mano? Merece, merece. Gente, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram arroba Glivisa _ Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari, o espetáculo mais pedido, atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000, diariamente às 20 horas, sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
9 horas e 29 minutos.
Onde está você ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que você me deixa tão solto, o que você não cola em sentindo muito sozinho. Não sou eu, quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos. Gosta, é claro.
FM.
Eu já peguei, gostei, fiquei, larguei, nem sei em quantas bocas eu errei. Mas tem uma que eu acertei. Eu acertei na sua, e que ela seja a última, porque se for, você é a primeira que vai ser pra sempre, meu amor. Eu já tive paixões jurando que era amores, eu já mandei errada com buquê de flores, eu estava me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo outro. Eu já tive paixões jurando que era amores, eu já mandei errada com buquê de flores, eu estava me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro, te deixou pro final, tava escondendo o ouro. Seja a última, o que for, você é a primeira que vai ser pra sempre, meu amor. Eu já tive paixões jurando que era amores, eu já mandei errada com buquê de flores, eu estava me preparando esse tempo todo, tava escondendo ouro. Eu já tive paixões jurando que era amor.
Eu já mandei até um buquê de flores,
e Deus tava me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro, te deixou pro final, tava escondendo ouro.
Sabia que a sua boca mentia. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. Fez tão mal.
Solidão.
sua boca mentir.
O som do verão.
Mais umas três lindas dessa na minha cama. Cê não sai da minha vida mais. Cê capricha demais.
Essa mordidinha que cê dá aí no final do peito é coisa de solteiro fazer. Cê tá me beijando louco, eu vou te contar porquê. Quando cê me beija assim, nossa. Quando cê me olha assim, nossa. Quando cê sorri pra mim, encosta. O dedinho de confiança chega a coça.
Você não me olha mais daquele jeito. Me incomoda essa preguiça da sua língua, os nossos beijos. Sem falar no amor mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o tal e o fim eu tô.
Já acabou!
Que os poros não derramam as águas do deserto. Eu preciso de uma resposta, porque entre o tchau e o fim eu tô no meio.
Yeah.
a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
9:44.
Ô vida, quando cê tava na minha vida, era rolê nas avenidas. Qual é a graça de sair sem você? Na sua bio não tem mais meu nome. Buscou seu olho na minha casa. Cê pode até ficar com outro homem, mas nosso amor não foi de arrastar. Todo mundo sabe que cê ama o maloqueiro. Vem passar de lado nas lambadas de saber. Mó saudade de nós dois curtindo Charlie Brown pela cidade.
Simária.
Nós somos as coleguinhas e nós estamos também aqui na Líder FM, né,
essa
Simária?
Rádio que é tudo.
Fazia um tempo que não aparecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável, passar a noite num motel.
Eu me arrumei e te encontrei naquele posto, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu.
Aí pra frente eu gravei cada segundo, mas hoje no quarto o rádio tem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar.
Só favor, diz aí!